Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Diocese de Caxias do Sul inicia a formação de multiplicadores sobre a economia de Francisco. O movimento propõe um sistema econômico mais justo e sustentável. E ainda, acompanhe o diálogo entre o coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos e o empresário sobre a viabilidade atual do surgimento de um sistema econômico mais fraterno para todos. Os assuntos ganham repercussão com os rescaldos ainda daquilo que é consequência do Fórum Mundial de Economia em Davos, realizado em janeiro e que reúne os grandes líderes mundiais para debater assuntos envolvendo a economia do planeta. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Por isso, curte e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é um novo sentido ao capital. O Papa Francisco vem conclamando jovens do mundo todo para ajudar a criar um novo modelo econômico. O movimento denominado de Economia de Francisco propõe um sistema de economia mais justo e sustentável. Estruturado com o auxílio do economista americano Joseph Stiglitz, a iniciativa conta com o apoio do indiano Amartya Sen, ambos vencedores do Nobel. A iniciativa começou em 2019 e foi ganhando volume e adesão da juventude ao longo dos anos. Agora, a Diocese de Caxias do Sul começa a formação de multiplicadores no tema pela região. O padre Leonardo Dalosto, um dos articuladores do curso, conversou em entrevista sobre o assunto com Frei Jaime Bétega e o repórter Clayton Camargo no programa Conectando Esperança durante a semana. Você acompanha aqui o trecho da entrevista sobre a questão.
Então, eu penso que o Papa é um presente de Deus para a Igreja. Quer dizer, nessa época nós precisávamos de um Papa que fizesse o que ele está fazendo e que ele já fez. Ou seja, que retomasse a caminhada da Igreja a partir do Concílio Vaticano II. Né? Os nossos ouvintes talvez saibam que na década de 60 nós tínhamos o Concílio Vaticano II, uma grande reunião de bispos, que fez com que a Igreja caminhasse de acordo com o seu tempo, com o seu momento. A Igreja estava caminhando descolada da realidade, ou seja, olhando para a eternidade, mas sem os pés na história. O Concílio Vaticano II pede que a Igreja olhe para a eternidade, caminhe carregando o Evangelho de Jesus, mas com os pés fixos na história, como ele era, ou seja, é o princípio que nós chamamos de encarnação do Verbo. Deus se fez homem, portanto, a realidade humana é habitação de Deus, é morada de Deus. Nesse sentido, Francisco retoma para nós, como Igreja, o Concílio Vaticano II, com muita clareza, com muita simplicidade, mas com muita firmeza. Quer dizer, ele vai dizer, e repete isso muitas vezes, olha, a Igreja está caminhando a partir deste horizonte conciliar e nós não podemos ir para trás. Temos que continuar caminhando para frente. Então, o Papa Francisco, a meu ver, mas penso que também na Europa hoje, ele é a inauguração para a Igreja deste método a nível universal. Esse método teológico que o Concílio traz, ele ficou muito restrito à América Latina. A Europa nunca assumiu isso. Com Francisco, a Igreja inteira assume isso. É nesse sentido, por exemplo, que a gente vai entender a ideia fixa do Papa pela sinodalidade. Ou seja, sermos uma Igreja sinodal é sermos uma Igreja que está com o povo e como o povo caminhando na história.
E olha só, nessa mesma linha, então, a Diocese tem essa proposta de formação de março a julho, serão cinco encontros que parte desse espírito todo, né, de também da amizade social, que é o tema da campanha da fraternidade, né? Mas também a economia de Francisco, economia de Francisco. Fala para nós sobre essa proposta, esse encontro, mas também a inspiração dessa formação nesses meses de março a julho, em cima daquilo que o Papa Francisco fala da economia.
Ok, então a economia de Francisco é um movimento a nível mundial, não é um movimento só no Brasil, né? Quer dizer, ele está na Itália muito claramente enraizado, mas ele se espalhou por toda a igreja e ele se embasa naquilo que Francisco chama de uma economia humanizadora, uma economia não exclusiva nem excludente. Por quê? Porque o Papa tem declarado muitas vezes nos seus documentos, como a Evangelii Gaudium, como a Laudato Si, ele tem declarado muitas vezes que o nosso sistema econômico atual, ele é um sistema que prioriza o lucro, prioriza o capital, portanto, o dinheiro como tal, e não o ser humano. Mas a economia como ciência humana é a organização do lar do ser humano, quer dizer, aquilo que nós entendemos por economia, na sua raiz, na sua origem, é organizar a vida do ser humano, os recursos, os bens, as estruturas todas. Portanto, a economia deve servir ao ser humano. O que nós estamos presenciando, especialmente nestes últimos dois séculos, é uma economia claramente tecnocrática, especialmente nos últimos tempos agora, mas uma economia que claramente se serve do ser humano. Ou seja, o ser humano ele é e se torna uma engrenagem para gerar lucro, para gerar renda. E se o ser humano não é uma engrenagem, ou seja, se ele não é útil para essa economia, ele simplesmente é descartado. É uma peça descartada. O que Francisco nos pede? Ele não nos dá uma receita de bolo dizendo, façam isso e façam aquilo e vai dar certo. Ele nos pede que nós unamos nossas mentes, mas também os corações, para sonharmos, pensarmos e desenharmos uma nova economia. Uma economia que não mais se sirva do ser humano, que não mais transforme o ser humano em uma engrenagem do capital, mas uma economia que sirva ao ser humano, que não permita mais sobras de pessoas na sociedade, que não permita mais a desigualdade social, que não permita mais a exclusão, que acabe com os escândalos da fome, da miséria, que vença as lógicas de corrupção, que diminua as estruturas de indústria bélica, armamentista, enfim, toda uma economia cujo centro seja aquilo que de fato deveria ser, o ser humano como tal, e não a geração de renda e de capital. Então, na verdade, é um grande desafio que o Papa nos dá, essa de uma economia nova, uma economia inclusiva. O que nós, como diocese, queremos fazer é, ao longo de 5 encontros, tentarmos tematizar com as pessoas exatamente este grande sonho de Francisco, de uma nova economia, de uma economia que possa, a partir das bases das nossas comunidades, iniciar processos de renovação da grande economia mundial. Claro, é sempre um sonho. Então, a proposta da diocese, na verdade, é trabalhar em 5 encontros esses eixos fundamentais que Francisco já delineou no seu magistério. Então, todos os temas que estão nesses encontros, eles estão profundamente enraizados no magistério do Papa Francisco. Não é uma invenção da diocese ou dos padres ou da equipe que está organizando esses encontros. Não, nós fomos no magistério de Francisco buscarmos no seu ensinamento o como trabalhar este sonho de uma nova economia, né? Mas sempre a partir, claro, da nossa realidade local. O Papa Francisco, ele tem uma ideia fixa muito importante de que os processos são fundamentais. Ele diz, olha, é mais importante o processo, o tempo de processo, do que o espaço de poder. Às vezes a gente pensa que vai mudar tudo quando temos poder na mão. Ele diz, não. Na verdade, nós podemos mudar a realidade estabelecendo processos que vão se consolidando na história, nas nossas comunidades. Bom, nesse sentido, estes encontros, chamemos assim, o pequeno curso, ele vai nos ajudar a pensarmos processos novos, a partir da nossa realidade. E eles vão usar, em cada um dos módulos, em cada um dos encontros, o método muito próprio do Papa Francisco também, e das conferências episcopais na América Latina, que é o método ver, julgar e agir. Ou seja, olhar a realidade como ela está, julgar esta realidade a partir da fé, embasados no ensinamento do Francisco, e agir, pensar como é que nós podemos agir por uma nova sociedade e por uma nova economia.
Para se inscrever no curso, é um curso que tem o início, a pessoa não pode... Ah, faltou o primeiro, pode seguir o segundo, ou assim, fazer alternado. Quem se inscreve de uma forma contínua, né? Nos todos os meses. A inscrição vale para todo o curso. Nos fala de como fazer a inscrição e também da modalidade, se a pessoa não pode num dia, depois ela teria como acessar, vai ficar também à disposição online. E também os valores, a contribuição, normalmente esses cursos a gente consegue ajudar, porque quem está preparando, quem está fazendo, quem está disponibilizando o material. Fala-nos um pouquinho sobre isso.
Ok. Então, as inscrições elas se fazem hoje pelo site da Diocese. Entrando no site da Diocese, imediatamente vocês vão encontrar, né, uma partezinha do site, um link, que direciona as pessoas para o folder do curso, onde estão as informações referentes à grade do curso, enfim, as aulas, os momentos que teremos. E ali embaixo está já também a ficha de inscrição, que vai pedir alguns dados pessoais, como nós somos acostumados a fazer em qualquer ficha de inscrição. Então, diretamente no site da Diocese de Caxias do Sul. Bom, o curso estará ligado à Universidade de Caxias do Sul, a UCS. Portanto, quem tiver 75% de presença, de participação, pode pedir o certificado, né? Agora, claro, se a pessoa não consegue vir, ou consegue vir um, dois, três encontros, o mais importante, penso eu, é que elas possam ir participando. É claro que nós gostaríamos que a pessoa se inscrevesse e participasse dos cinco encontros, né, fizesse todo o processo. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Como cada um dos módulos ele é temático, na verdade nós temos uma temática própria que se abre e, por assim dizer, se fecha em cada um dos módulos. Então, a pessoa que vai em apenas um encontro, ela terá condições de entender aquilo que está sendo trabalhado ali. Essa é a nossa ideia. A nossa ideia também era que cada um dos encontros contasse com uma metodologia, de modo que as pessoas pudessem, ainda que não tendo participado de todo o processo, entender naquele momento ali o que está sendo trabalhado, proposto e como poderíamos juntos pensar uma ação. Vai por aí. Repito, evidentemente que a inscrição serve para o curso todo, mas nem todos terão presença ao longo de todo o curso. Então, quem tem 75% de presença recebe o certificado. Da UCS. Há um valor de participação que é de R$ 70 por módulo, por encontro, e que nos ajudará com todo o processo, porque o curso se paga, no sentido de que nós, com esse valor, pagamos a assessoria, pagamos também o almoço, né, ou seja, damos o almoço, e também um pequeno lanche pela manhã e um pequeno lanche pela tarde. Portanto, os R$ 70 é para o curso e também para a alimentação ao longo do dia, que, na verdade, nós sabemos é um valor assim baixo para conseguirmos dar conta de tudo, mas esperamos dar conta de tudo sem também onerar demais o bolso das pessoas.
Então, o site da Diocese é o caminho, ou também a pessoa poderia ter mais informações na respectiva paróquia, né?
Sim, com certeza as paróquias agora já receberam os informativos nos grupos de WhatsApp da Diocese, isso já foi enviado, mas no site da Diocese já está também. Caso alguém não tenha conseguido acessar, pode entrar em contato com a sua paróquia, com o padre da sua paróquia, e pedir também alguns esclarecimentos e informações sobre isso. Mas no site da Diocese se encontra já lá o folder com a grade do curso e também com o link para inscrição.
Muito bem, Padre Leonardo D'Alosto. Alegria de lhe ouvir e também dessa proposta tão bonita, tão pontual, tão importante, tão necessária, né? Uma palavrinha sobre a campanha da fraternidade, Padre Leonardo.
Ok. A campanha da fraternidade esse ano é sobre amizade social, uma temática muito própria também do Papa Francisco, e que tem a sua, por assim dizer, a sua raiz na Fratelli Tutti, né? Fratelli Tutti é aquele documento, aquela carta encíclica que o Papa Francisco escreveu praticamente no pós-pandemia, mas como fruto da pandemia. Francisco tinha uma esperança, tem a esperança ainda, de que a sociedade estabeleça uma espécie de pacto de amor, estabeleça uma amizade social, de modo que nós caminhemos juntos como sociedade e assim evitemos de cair juntos como seres humanos, né? Nós estamos, e sabemos disso até mesmo a partir hoje das ciências, estamos indo para alguns abismos, né? O abismo ecológico é um abismo bem visível, mas há um abismo técnico, há um abismo econômico, existem muitos abismos. E os seres humanos, se eles não caminharem juntos, diz o Papa, tudo vai cair, né? Ou caminhamos juntos, ou cai tudo, desaba tudo. Então a amizade social, que é a temática da campanha da fraternidade, é exatamente essa tentativa que a Conferência dos Bispos do Brasil está pedindo que nós reflitamos na quaresma para pensarmos uma sociedade nova. Uma sociedade em que nós nos vinculemos como aquilo que de fato somos aos olhos da fé, como irmãos, né? Para a fé cristã, não existe mais a ideia de que os seres humanos possam não ser vistos como irmãos. Todos e todas somos irmãos e irmãs, não importando a nacionalidade, não importando a raça, não importando a religião, não importando a classe social. Somos todos e todas irmãos e irmãs. E a sociedade deve caminhar nesse sentido como uma grande fraternidade. Então esse é o desafio que a CNBB pede que nós trabalhemos na quaresma, chamado amizade social, né? A quaresma, nós sabemos, inicia agora já na metade de fevereiro, e a quaresma é sempre aquele período de conversão em que a igreja convida os cristãos a fazerem um processo de conversão para também acolherem com totalidade a Páscoa de Jesus. Só que conversão, nós temos que lembrar que nos evangelhos, a expressão e o verbo que se usa, metanoem, não é tanto uma ideia de conversão religiosa, mas de mudança de pensamento. Quer dizer, para acolhermos o evangelho de Jesus, nós precisamos de uma mentalidade nova, a mentalidade de Jesus. Por isso que a campanha da fraternidade é fundamental na diocese, nas dioceses, nas nossas paróquias e nas nossas comunidades. Porque a campanha da fraternidade, ela deixa concreta a nossa conversão. Não é uma conversão espiritualizante, que está fora da realidade, desencarnada, sem evangelho, mas é uma conversão profundamente evangélica, profundamente encarnada, como foi Jesus, que de fato se concretiza no dia a dia. Por isso que é importante que nós também, ao longo da quaresma, tomemos consciência do conteúdo da campanha da fraternidade, trabalhemos essa temática, leiamos o texto base da campanha e ajudemos, de fato, a estabelecer uma nova sociedade por este pacto social de uma grande fraternidade.
Padre Leonardo D'Alosto, nós queremos agradecer e também dizer, conte conosco, e também tenho certeza que esse curso vai ajudar muita, muita gente, principalmente quem sonha um novo tempo.
Você ouviu o Padre Leonardo D'Alosto. O curso de formação em economia de Francisco ocorre no Seminário Nossa Senhora Aparecida em Caxias do Sul, custa R$ 70,00 para cada uma das 5 etapas e contará com certificação da Universidade de Caxias do Sul para quem obtiver 75% de frequência. E no próximo bloco, acompanhe o diálogo entre o coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos e o empresário sobre a viabilidade atual do surgimento de um sistema econômico mais fraterno para todos. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já.